Nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Meus irmãos, o meu desejo é começar com os irmãos hoje uma série em 1 João, na primeira epístola de João, me perdoe. Primeira epístola de João. Trata-se de um livro maravilhoso da Bíblia, e eu gostaria de chamar a sua atenção para os domingos pela manhã. Evite perder os cultos, evite perder momentos com a sua igreja. Se você talvez estivesse em casa agora, você não estaria fazendo alguma coisa tão edificante para a sua vida como adorar ao Senhor junto aos irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Então eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares. Ou melhor, vamos ler todos juntos, porque quem acompanha pela internet, quando eu paro de ler aqui, não escuta lá. Vamos ler juntos então. Vamos lá? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, João, esse João que escreve a primeira epístola de João, é o mesmo João do Evangelho, e é o João do Apocalipse. Esse era o apóstolo mais jovem, e acredita-se, tudo indica, que foi o último a morrer. Esse apóstolo, provavelmente, ele teve um grau de aproximação com Jesus diferente dos outros. Há alguns estudiosos, meus irmãos, que chegam a apontar que João, esse João, tinha parentesco com o Senhor Jesus Cristo, porque a mãe dele era parente de Maria. Esse João conviveu mais próximo com Jesus, e ele possuía um temperamento, um jeito de ser, que ele era chamado e foi apelidado de o apóstolo do amor. Ele, quando escreve a primeira epístola, ele escreve provavelmente depois do Evangelho de João e antes do Apocalipse. Então nós estamos, meus irmãos, diante de uma escritura bíblica e diante de um autor muito relevante e com riquezas de ensinamentos. Você sabe que às vezes, se a Bíblia fosse resumida a apenas um pedaço, já seria muita coisa. Se a Bíblia fosse resumida, se nós não tivéssemos nenhuma outra parte da Escritura por qualquer motivo, e nós pegássemos um livro como uma carta como 1 João, essa epístola, meus irmãos, ela já serviria para ser assim um sustentáculo da nossa vida cristã, em face do número de ensinamentos ali. E eu quero lhe chamar a atenção para aquilo que João começa a dizer. Ele começa a dizer o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Viu, ouviu, e as mãos apalparam. ele está falando a respeito de Jesus. João está dizendo: o que nós vimos, o que nós ouvimos, ninguém nos contou, ninguém viu e depois veio nos falar. Eu mesmo, João, sou testemunha, eu vi. Esta testemunha por parte dos apóstolos é um fato muito importante da igreja cristã, porque o que Jesus realizou, o que foi contemplado, não foi contemplado por uma pessoa, mas por várias pessoas. Os milagres de Jesus, as manifestações de poder, os sinais, a morte, sepultamento, o aparecimento de Jesus depois da ressurreição, tudo isso não se restringiu a um pequeno grupo, mas a um grande grupo. E os apóstolos, meus irmãos, e João agora está falando como sendo um deles, ele diz: olha, eu vi isso acontecendo e eu toquei em Jesus. Por que que ele faz questão de dizer que tocou em Jesus? Porque época entra, época sai, os tempos mudam, mas sempre, meu irmão, existe uma coisa chamada heresia atuando, em qualquer época. E uma heresia, o que é uma heresia? Uma falsa doutrina. Uma heresia corrente naquele tempo, que João está escrevendo entre 85 depois de Cristo e 95, naquele tempo estava em voga uma pregação que propagava o gnosticismo. O gnosticismo, meus irmãos, compreendia uma doutrina que, entre outras coisas, ensinava que a matéria era ruim. Tudo que era matéria, tudo que podia ser tocado, o corpo era mau, era ruim. Então Jesus, para ser de fato divino, ele não possuía a natureza humana, diziam os gnósticos. E o que que isso tem a ver com a doutrina cristã? Primeiro, é que ela tirava de Jesus a humanidade de Jesus, e João está dizendo: não, eu toquei nele, era carne e osso mesmo, ele realmente possuía uma natureza humana. Mas qual seria o problema se Jesus não fosse humano? Alguém pode perguntar. E se de fato Jesus fosse apenas divino e tivesse uma aparência humana, era como se fosse uma imagem, as pessoas podiam vê-lo, eram como uma assombração. Deus fez com que as pessoas vissem alguém que, como se fosse de carne e osso, sem ser, mas ele fosse apenas espírito, porque a matéria é ruim, e para Jesus ser Deus, ele não poderia ser matéria. Ora, meus irmãos, aí estaria falida a doutrina da expiação. O que é isso? O fato de Jesus ter morrido por nós e representado-nos na cruz, porque Jesus foi representante do homem. Adão, o primeiro representante, o representante para a queda. Jesus, o representante para a redenção. Então, Jesus sofreu de fato. Jesus padeceu na cruz. Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Então, a natureza humana de Jesus é importante. E é importante também, meus irmãos, pelo fato de que a Bíblia dá testemunho de que Jesus em tudo foi tentado. Se ele não tivesse a natureza humana, aí seria fácil, ele nem seria tentado, porque Deus não pode ser tentado. Você entende? Deus não pode ser tentado. Deus não tem inclinação para o erro. E Deus não tem possibilidade de errar e não se sente atraído pelas trevas. por conta da natureza que ele possui. Jesus em tudo foi tentado, e a Bíblia vai dizer que em nada ele pecou. Então João está falando a respeito de Jesus, porque tudo na nossa vida cristã começa com Jesus. Se nós temos uma compreensão errada a respeito de Jesus, meus irmãos, fica tudo errado depois. Se Jesus não é para nós quem ele é, fica tudo errado depois. Se a nossa vida não está voltada para o Jesus do Novo Testamento, o Jesus da Bíblia, então não adianta qualquer outra coisa, porque aí sobra só o fator religioso, e religião pura não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então João está falando, em primeiro lugar, ele está dizendo, dando um testemunho. E aí, ele vai continuar no verso, no verso 2, dizendo, a vida se manifestou. Então, o que era desde o princípio, as nossas mãos apalparam. O que era desde o princípio. Ele está agora frisando a natureza divina de Jesus. As mãos apalparam porque Jesus tinha natureza humana. Mas ele está dizendo, o que era desde o princípio é a natureza divina de Jesus. Porque Jesus é eterno. Jesus não passou a existir, não veio a existir, quando nasceu de Maria. Ele se tornou carne no ventre de Maria. Mas Jesus é eterno. A Bíblia diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz que ele estava operando no princípio com o Pai. Então, meus irmãos, João está frisando a natureza humana, a natureza divina, e nos lembrando que Jesus é o princípio de todas as coisas. Tudo parte de Jesus. Irmãos, quando diz tudo, é tudo. A natureza criada, a vida, e nós vamos olhar isso um pouquinho mais adiante. Aí no verso 2 está dizendo, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então note bem aqui, a vida se manifestou. Vamos falar isso juntos? A vida... Quem é a vida aqui? Jesus. A vida se manifestou. Olha que expressão bíblica bonita. A expressão bíblica diz, a vida, ela se mostrou. Que vida é essa? É vida, meus irmãos, num sentido amplo. Num sentido amplo. Porque toda vida parte de Jesus, toda vida parte do operar de Deus, toda vida parte de Deus. Um pequeno vegetal é manifestação de vida ali, da criação de Deus. A vida dos animais, o respirar do ser humano, tudo isso parte de um ato de Deus, mas não apenas a vida biológica, mas a vida que está em Jesus no sentido espiritual, a vida no sentido de sentido, a vida no sentido de alegria, a vida no sentido de relacionamento com Deus. Então o que João está dizendo é, houve um aparecimento, uma manifestação, um atuar da própria vida na pessoa de Jesus, num sentido, não é só vida da gente estar vivo aqui respirando, não, é vida no sentido que nós não conseguimos nem compreender, é vida no sentido de que só Deus compreende, porque a força de vida que há em Jesus é algo tão tremendo, tão poderoso, e estava oculto ao ser humano. O ser humano não conseguia enxergar e não conseguia ver, porque Jesus, em Jesus, a vida de Deus apareceu, se manifestou atuou de um modo diferente de tudo. A pessoa de Jesus é maior em manifestação de vida do que um riacho. A pessoa de Jesus é maior em manifestação de vida do que um oceano. A pessoa de Jesus é maior em manifestação de vida do que um temporal. A vida de Jesus, a pessoa de Cristo, é maior em manifestação de vida do que a existência dos alimentos. A pessoa de Jesus é maior em manifestação de vida do que as reações químicas. Por quê? Porque em Cristo há uma manifestação de vida que é possível alcançar o ser humano em todas as áreas da vida humana. Na área física, a manifestação química alcança, mas não alcança a alma. Um riacho pode impressionar o ser humano e o deixar maravilhado com a beleza do riacho, com a existência da água, com o caminho, o curso do rio, mas não é capaz de tirar dele pecado, não é capaz de tirar dele opressão demoníaca, não é capaz de tirar dele possessão demoníaca, não é capaz de tirar dele depressão. A manifestação de vida que há na pessoa de Jesus, ela é maior do que tudo isso. Então a vida se manifestou. Quando Jesus diz efatá e cura, ali há uma manifestação de vida através da cura. Quando ele diz sai dele, para os demônios, a legião de demônios que estava no rapaz, e a legião sai dele, há uma manifestação de vida ali, naquela vida que estava morta. Quando Jesus transforma multiplica os pães, há uma manifestação de poder. Quando ele diz para o temporal, para a ventania e a tempestade cessar, ou seja, uma manifestação de vida sobre a vida da natureza. Então o apóstolo João está dizendo, a vida se manifestou e nós vimos, testemunhamos, proclamamos. Você sabe que no caso aqui, eu queria lhe chamar a atenção para a vida se manifestou e os verbos vimos, testemunhamos e proclamamos. Olha só, viu, testemunhou e proclamou. Proclamar é isso que eu estou fazendo aqui agora. O testemunhar pode ser através de uma proclamação também, mas é uma experiência de vida. Você tem uma experiência de vida com Jesus, que é a maior manifestação de vida. Então você vê, experimenta e você testemunha. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos ter uma grande experiência na vida com Deus e tudo isso. E nós esquecemos do testemunho. O que é o testemunhar? Essas experiências, como no carnaval, são experiências muito boas para nós todos. Ali no carnaval não dá para subir em cima de um caixote e começar a pregar para o pessoal. Fazer a proclamação assim. Mas você, eu ou qualquer um outro, nós podemos testemunhar. O testemunhar é dizer aquilo que Deus, que Jesus fez na sua vida. Olha, eu queria orar com você aqui agora. Um dia alguém orou por mim e a minha vida foi mudada. Eu quero orar por você porque eu acredito em oração. Você está sendo testemunha do poder da oração. Você nessa hora é testemunha daquilo que Deus pode fazer. A sua vida está ali. Como prova de que aquilo é real. Há um efeito do evangelho na vida. Então, João está dizendo, olha, eu não só fiquei vendo, mas eu testemunhei e proclamei a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Porque a vida eterna é Jesus. Vamos ler, meus irmãos, o verso 3 agora. Agora os irmãos, vejam uma coisa. Fala de Jesus, a experiência, e esse negócio de ter tido a experiência com Jesus, eu vi, eu toquei, eu estava lá. Meus irmãos, no meio do gnosticismo correndo, o pessoal dizendo assim: não, ele não era matéria, não, não era humano, não. Mas você vai dizer para alguém que teve uma experiência com Cristo, que Cristo não é real, não adianta. Irmãos, uma coisa importante para nós entendermos: nós precisamos ter uma experiência viva com Deus. Sabe por quê? O mundo pode estar do jeito que estiver, o escritor tal escrevendo o que quiser, o palestrante tal falando o que quiser, a televisão transmitindo o que quiser, porque quando uma pessoa teve uma experiência viva, real, verdadeira com Cristo, o mundo pode dizer o que quiser, que não vai convencer a pessoa que viveu Cristo. Por isso, é muito importante, que haja conversão em sua vida. A conversão, meus irmãos, é uma das coisas mais lindas que acontece na vida, porque a conversão, Deus trabalha na vida da pessoa, coloca um selo nela, e Deus atua de um jeito, que aí o Espírito Santo é que é o convencedor, e não as vozes do mundo. Quem sai da igreja por causa dos outros, nunca entrou nela, pastor William, por causa de Jesus. Vamos falar de novo? Quem sai da igreja por causa dos outros, nunca entrou nela por causa de Jesus. Se você sai da igreja por causa dos outros, você veio para a igreja por causa dos outros, ou por algum motivo seu assim, que não seja Cristo. Agora, quem tem uma experiência verdadeira com Cristo, uma moça vivia no meio das ruas do Brasil, numa determinada capital do Brasil, e foi alcançada pela Cristolândia, levada para uma casa de recuperação, viveu lá e depois começou a cooperar. Ela, como ex-interna, começou a ajudar depois. Através do trabalho da Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais, das Igrejas Batistas do Brasil, ela voltou a estudar, foi parar numa faculdade. Foi para a faculdade, você sabe, na faculdade tem gente sabida demais. E lá numa determinada aula, um professor começou a desqualificar Jesus. E desqualifica Jesus para cá, desqualifica para lá. E num certo momento, lá no final da aula, a moça ainda um pouco tímida, porque a pessoa às vezes carrega até um pouco de sentimento de inferioridade, né? Fala, não fala, mas começou a falar tão mal de Jesus que ela não aguentou. Ela disse: ah, não, eu vou falar. Aí ela levantou a mão lá, e o professor deu a oportunidade a ela, e ela disse: professor, com todo respeito, o senhor pode pensar sobre Jesus, o que o senhor quiser, explicar, expressar, agora eu sei. Eu sei, eu vivi e vivo uma experiência, que eu sei que Jesus é real, porque Ele é real na minha vida. Quando eu acordo esse Jesus, que o Senhor desqualifica aí, Ele atua na minha vida. Ele que está transformando a minha vida. Eu estava assim, 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 e eu não tive uma libertação através de remédios, porque os irmãos sabem que há muitas pessoas que trabalham com dependentes químicos, que dizem simplesmente que não há cura, que não existe cura. E ela disse: eu estou curada. E não foi através disso nem daquilo, foi através dessa pessoa aí, que eu leio a Bíblia, e essa pessoa tem me curado todos os dias, e eu estou aqui agora fazendo uma faculdade por causa dessa pessoa aí. Quando nós temos, irmãos, uma experiência com Jesus, pode vir um livro novo, uma grande descoberta que vai abalar os alicerces da fé. Não é assim que eles, para vender livro, pessoal, o pessoal faz um escarcéu, diz: o Vaticano se abala. Aí o Vaticano está nem aí para aquilo. Entendeu? Uma ocasião lançaram um livro que se tornou muito lido no mundo, aqui no Brasil muito lido. Uma pessoa, uma jovem de nossa igreja, leu o livro e deixou a igreja. Irmãos, eu tenho para mim que ela não leu a Bíblia antes. Porque para ler uma coisa, acreditar naquilo daquela maneira e simplesmente tomar como... E era um romance. Era um romance. A experiência viva com Jesus. Aí vai dizer o verso aqui 3 que nós já lemos, mas que eu ainda não expliquei, que diz que nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Entra a palavra comunhão aqui. João está dizendo: nós proclamamos isso para que haja comunhão entre nós. Nós precisamos muito de comunhão. Comunhão dos crentes é uma coisa fabulosa. A comunhão dos crentes está ligada à pessoa de Jesus. Nós temos comunhão. Nós comemos com. Comunhão é comer com. Nós comemos com. Temos comunhão. Participamos da mesma mesa. A comunhão dos crentes é uma comunhão de fé. Nós cremos na mesma pessoa. A Bíblia diz: um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé. As pessoas mais parecidas, meus irmãos, são os crentes. Os crentes têm uma comunhão no que crê, têm o mesmo Pai, o mesmo Senhor. Você já notou que às vezes você conhece uma pessoa e de repente parece que já conhece há muito tempo? Eu achei engraçado, eu sempre acho isso interessante. Às vezes eu vou pregar em alguma igreja, vou chegando assim e vai lá me receber alguém para levar ou para uma casa, ou para a igreja, ou levar para uma hospedagem qualquer. E quando chega lá no aeroporto ou encontra na entrada da cidade alguma coisa assim, a pessoa já encontra, às vezes nunca me viu, eu nunca vi a pessoa. Eu tive várias experiências dessa, pessoa sem plaquinha na mão nem nada. A pessoa vai me olhando, parece que vai descobrindo, é aquele lá que é o pastor. Eu vou dando uma olhada assim, porque eu tenho um detector muito sério de pastor. Eu vou olhando, eu já desconfio no meio daquele pessoal lá no aeroporto, quem é que está me esperando? E depois entra no carro, tem aquelas saudações iniciais, que são protocolares, não é verdade? Está quente aqui. Sempre que a gente não tem assunto, apela para a meteorologia. Esquentou. E no Rio, como é que está? No Rio está quente, a chapa é quente, aquela coisa. Aí quando a pessoa não é do Rio de Janeiro, não tem jeito, ela pergunta: pastor, o Rio de Janeiro é aquilo tudo mesmo que a gente vê na televisão? Todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta se realmente nós vivemos aqui no meio do faroeste, se é assim. E outro dia eu fui pregar numa igreja em São Paulo, eu falei: irmãos, chegamos aqui meio em cima da hora, porque antes de sair tive que me livrar de umas 50 balas perdidas e tal. Os irmãos riram demais lá, mas é assim. Daqui a pouco, antes de você chegar no lugar, já está conversando tanta coisa que parece que conhece a pessoa há muitos anos. Prega uma vez, almoça, vai aqui, vai ali, prega de novo, parece que conhece aqueles crentes todos. Isso tem um quê de comunhão diferente? E na nossa vida, meus irmãos, aqui está dizendo assim, ó, é para nós termos comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos. Porque não existe ser crente sozinho. Meus irmãos, tem horas que os outros nos perturbam bastante, não é verdade? Tem vezes que você tem até uma impressão que a sua família te perturba. E eu acredito que alguns tenham vontade de pedir uma carta de divórcio geral da família toda. Divorciou dos cunhados, divorciou dos primos. Tem primo que você tem, que você tem vontade de divorciar. Divorciou dos parentes todos, sobraria só o avô e a avó. Porque a pessoa, para não gostar do avô e da avó, tem que estar numa situação muito ruim. Quem são seus parentes? Meu avô e minha avó e mais ninguém. Mas igreja também. Às vezes dá vontade de pedir uma transferência. Uma cartinha de transferência. Dá vontade também de sair sem pedir transferência. E não deixar rastro para onde foi. Porque aí a pessoa, ninguém liga, pode, não vai achar. Mas irmãos, isso não existe. Isso não existe. Um efeito da vida, da mensagem do Evangelho, é que nós gostamos de ter comunhão. A comunhão faz bem, em todos os sentidos, o cantar junto com os irmãos, o celebrar a mesma fé, sentir as mesmas dores. Morre uma pessoa querida, eu fico observando aqui que há irmãos que querem ter comunhão com a família enlutada naquele dia. A pessoa deixa de fazer alguma coisa, se empenha naquele dia para ter comunhão na dor, para ter comunhão na dificuldade, para ter comunhão no meio da luta do irmão. Alguém, eu já ouvi expressões de jeito nenhum, de modo algum, eu poderia deixar de vir aqui hoje. Por que que isso acontece? É comunhão na dor, é querer comer o pão que o outro está comendo aquela hora. Os irmãos sabem, nós que estamos acostumados a estarmos na igreja mesmo, se você fica 15 dias sem vir à igreja, a impressão que se tem é que você passou um ano sem vir à igreja, que alguma coisa errada está acontecendo no mundo, que você está desatualizado. Você imagina uma pessoa que não veio no culto hoje. Se nós começarmos debaixo da permissão e bênção de Deus a mexer nisso aqui hoje à noite, a pessoa não vem na quarta. Aí domingo de manhã não veio, quando foi domingo de noite, ela aparece. Você sabe que ela olha para cima, ela fica na dúvida. Ela não sabe mesmo se é ela que está errada, ou se alguém mudou, ou se já era assim. Ela perde uma coisa. E, irmãos, esse negócio de perder a comunhão tem o nosso amado Tomé. O querido Tomé faltou uma reunião, e Jesus apareceu naquela que ele faltou. Aí depois chega o Tomé, desavisado, ainda duvidando dos outros. Irmãos, eu fico com receio de Jesus passar no dia que eu não for. O meu pai diz assim: olha, culto a gente tem que fazer de tudo para não perder. Porque às vezes um culto, com aquele, até com aquele pregador que a gente não dá nada por ele. É ali que acontece alguma coisa. A comunhão, o poder da comunhão. E ele diz: eu estou escrevendo para que tenham comunhão conosco, com o Pai e com o Filho. Porque não adianta ter comunhão só com uma parte. Verso 4: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então aí, A alegria é completa. Quando? Quando nós temos uma experiência viva com a vida, que é Jesus. E quando nós temos comunhão com Ele, Jesus, com o Pai e com a Igreja de Cristo, que são os irmãos. Então vamos lembrar, uma experiência viva. Jesus é de fato Jesus para mim. Experiência. Outra coisa, eu tenho comunhão com Ele. Eu estou comendo na mesa com Jesus. Eu estou tendo relacionamento com Cristo e com o Pai. Eu estou vivendo em oração, eu estou me alimentando espiritualmente e eu tenho comunhão com os meus irmãos. Aí a alegria é completa. Por quê? Porque quando a gente está em briga com Deus e com os outros, nós não conseguimos ser felizes. Você já pensou? Você vem para o culto hoje e tem uma baita discussão ali na porta da igreja com alguém. Você entra para o culto bem? Meu irmão, a verdade é o seguinte, se você é uma pessoa normal, você não sabe nem se entra ou se sai. Porque às vezes fica na dúvida. Meu Deus, acontece uma coisa dessa. Eu vou entrar ou eu vou embora? Porque eu não estou nem em condições de cultuar. Vem para a celebração da ceia do Senhor. Meus irmãos, uma hora boa que Satanás gosta de trazer confusão na vida de crente, é sábado de noite. Domingo de manhã é melhor ainda, para ele. Antes do culto. Ou domingo de tarde. Briga de casal, meu irmão, para ficar do jeito que o diabo gosta, o bom é realmente assim. Ou sexta de noite, ou sábado de manhã. É aproximando o domingo. Porque aí vai deixando o pessoal mais sem jeito para orar. Uma discussão boa no carro também é boa para Satanás. Um desentendimento, por exemplo, logo depois do culto assim, da manhã. Porque aí um vira para o outro e fala assim, acabou de sair do culto, hein? E olha que acabou de sair, hein? Já é dizendo para o outro assim, com você não adianta ir na igreja. Você vai na igreja e fica desse jeito. Então, desanima mesmo para não ir de noite, para não voltar domingo que vem. Desanima para não ir quarta. É a quebra da comunhão. E às vezes, meus irmãos, quando nós quebramos a comunhão com alguém, nós estamos quebrando automaticamente com Deus. Porque dependendo, fica rompida a comunhão com Deus, porque nós desentendemos com outra pessoa. Os irmãos vejam a situação de nós, os maridos, ser marido não está fácil. A Bíblia vai dizer que se não viver com entendimento com a mulher, as orações são interrompidas. Agora você veja, se o cidadão casa com a mulher de difícil entendimento, é para viver com entendimento. Aí casa com uma mulher de difícil entendimento. Ele tem que aproveitar uma hora que está bom e disparar, orar. Ele tem que, meu irmão, na hora que está bom, você já coloca o joelho no chão e começa. Senhor, eu quero agora pedir pelas finanças, pela saúde. Você põe tudo no pacote aquela hora. Porque daqui a pouco a mulher resolve e você não entende-se mais com ela. O camarada falou comigo uma situação que ele estava vivendo, que eu não posso contar aqui. Que eu falei, meu irmão, você realmente está numa situação difícil. Está numa situação difícil. Na hora que o negócio parece que clareia, fica tudo escuro de novo e vem a ventania. O serviço de meteorologia em algumas famílias, meus irmãos, ele está o tempo todo em alerta. Lá vem temporal. Desabamento à vista. Toda hora tem que tocar uma sirene para o povo fugir, que senão vai ficar soterrado. João está dizendo, olha, Jesus é esse. Vamos ter comunhão com Ele e com os irmãos. Amém?